As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. A partir de agora estamos juntos para mais uma edição do programa Independente. Estou num lugar diferente aqui, né? Estou me sentindo Ralf. Ralf é quem fica aqui no cantinho de vez em quando. E mais uma vez vamos atualizar você sobre aquilo que é destaque, repercussão, o que é informação, principalmente o que houve em movimentações políticas, né, na cobertura das eleições de 2020 deste final de semana. Portanto, é um prazer. Agora a gente vai ficar olhando para... Agora Ralf abre os olhos, né? Porque ele vai ficar olhando para cima, quando o retorno mudou, é no outro lugar. Ele agora a gente consegue ver. Ralf, boa noite.
Boa noite, Ney. Boa noite, meu amigo Alberto.
Está desligado o microfone de Ralf. Pronto, agora sim, Ralf.
Boa noite, Ney. Boa noite.
Ainda não está. Alberto Xavier comigo. Boa noite, Alberto. Depois a gente olha os olhos de Ralf aqui quando resolveu o microfone dele.
Boa noite, Ney. Boa noite, Ralf. Boa noite a todos os amigos do Santa Cruz Online, também das emissoras que compõem a rede de rádios, que todas as noites, na hora da Voz do Brasil, nos deixa bem informado da política de Santa Cruz, de todo o polo de confecções do Agreste. É um prazer, Ney, voltar aqui aos seus estúdios para participar do seu programa, programa Independente, para falar um pouco da política aqui da nossa região.
Vai estar conosco toda noite agora também? Não, se tivesse era bom.
Possível, né? Precisava. Ele é seu bolso.
Ele é sincero, né, Ralf? Boa noite, Ralf.
Boa noite, Ney. Boa noite, Alberto. Só faltou o Alberto emendar. E eu sou caro, viu?
Boa noite a todos. É brincadeira.
Boa noite brincadeira a todos vocês, ouvintes do programa Independente. É uma satisfação gigante estar com vocês aqui. Essa noite já estava morrendo de saudade de vocês, mas daqui para frente as semanas vão ser cada vez mais carregadas de informações e de muita pressão também. Essa semana é a semana que começa os debates no Santa Cruz Online.
Pois é, né? Então daqui a pouco a gente vai trazer mais informações sobre os debates, muita coisa vai acontecer, certo? Prepare-se, porque realmente a gente vai ter um conteúdo bacana, né? Trabalhando pra caramba, já estamos com tudo pronto para os debates das eleições de 2020, começando com Taquaritinga do Norte, que já é depois de amanhã, na quarta-feira. Então fique atento, vem aí um grande conteúdo para você nessa cobertura. Você pode acompanhar esse programa a partir de agora pelo Santa Cruz Online, no Facebook e no YouTube. Estamos ao vivo pela página do blog do Ney Lima, Agreste TV e Jardins do Agreste, pela página da Nova FM e Estação Notícias, Nova FM, também pelo portal Estação Notícias de Brejo da Madre de Deus, pela fanpage do blog do Evandro Lins, em Toritama, TV Atitude Agreste, em Taquaritinga do Norte, Portal Comunicação e Mídia de Jataúba, ao vivo também pela TV Panelas, Rede Nordeste de Pernambuco, pela página da Vale FM no Facebook, pela fanpage da TV SB Una de São Bento do Una, e estamos ao vivo pelas ondas do rádio, através da Toritama FM e da Vale FM. Intervalo de 30 segundos e eu volto já trazendo informações de hoje, desta segunda-feira.
Atenção você de Santa Cruz do Capibaribe região, precisando trocar os seus óculos, mas não quer gastar muito? Vem correndo para o Mercadão dos Óculos, que já é sucesso em mais de 500 lojas em todo o Brasil. Dispomos das mais lindas armações, trabalhamos com os melhores laboratórios de lentes. Aqui tem novidades toda semana. Aqui no Mercadão dos Óculos você sai com os seus óculos completos, com armações e lentes. Então não perde tempo e venha nos fazer uma visita. Mercadão dos Óculos, em Santa Cruz do Capibaribe, na Avenida Padre Zuzinha.
Muito bem, muito bem. Muito bem, de volta então. Deixa eu trazer aqui para você, né, as informações em relação ao debate. Daqui a pouco tem uma matéria do Igor Araújo detalhando isso. Hoje, inclusive, nós nos reunimos já com os representantes das coligações de Brejo da Madre de Deus para tratar do debate de Brejo, que vai ser na semana que vem. Então, tudo muito rápido, tudo em cima da hora. Daqui a pouco a gente vai trazendo para você as informações, tá certo? Mas eu quero aqui, né, já no começo dessa semana, agradecer de uma forma muito especial as empresas que estão patrocinando a cobertura das eleições e os debates eleitorais. Sem essas empresas, nós não conseguiríamos dispor da estrutura necessária, da equipe que a gente precisa para que tenhamos um espetáculo à altura, né, do que merece a nossa população. O nosso agradecimento, então, às óticas Cardial e Cardial Prime. Obrigado também a Viana e Moura, que estará conosco durante os debates. Mactal e Macpeças, que estão conosco também. Muito obrigado pela parceria de sempre. Vê aí, inclusive, o grupo Mactec. Então, você vai saber mais durante a cobertura dos debates. Altas Horas Outlet, também conosco no debate com os candidatos a prefeito das quatro cidades. Mercadão Supermercado e Porfírio Calçados. Esses os parceiros, né, fechando aí as cotas daquilo que era necessário para que a gente tivesse tudo o que a gente precisa em termos de estrutura na cobertura das eleições. Então vai ter realmente muita coisa bacana. E bom, começando a pauta de hoje, a gente sempre tem alguma coisa diferente que acontece nas eleições, né? Eleição de interior tem muita coisa diferente mesmo. E na noite do sábado, uma imprudência, né, e a gente lamenta o ato, aconteceu na cidade de Machados, que fica na região do Agreste Setentrional de Pernambuco. E essa imprudência quase acaba em tragédia. Um jovem ficou ferido após cair da frente de um Toyota Bandeirantes. Essa imagem circulou muito nas redes sociais. Os apoiadores de um candidato à prefeitura da cidade subiram no carro, no Toyota, e quase viraram. Depois, dois homens sentaram no para-choque do Toyota. Um deles desequilibrou e caiu na frente do automóvel, que quase o atropelou. Ainda foi para cima dele ali. Mas as pessoas gritaram e o motorista parou. O homem foi socorrido para o hospital local e recebeu alta. Inclusive, eu não sei se tem aí a foto dele, né? Ele mandou uma foto depois, colocou nas redes sociais depois do que aconteceu. Machados tem três candidatos, três nomes, que disputam o Executivo Municipal. Cido, do PL, João Moraes, do MDB, e Juarez Banana, do PSB. Depois Alberes fala o histórico de cada um desses candidatos. Então tá aí, a cidade com 10 mil eleitores que passou por isso. Bota o áudio desse vídeo, tem como? O áudio aqui é interessante. A sorte foi que o motorista seguiu a música, né? Que quando falou em engatar uma ré, ele engatou mesmo. Por sorte, esse rapaz não teve ferimentos mais graves. Foi liberado na mesma noite. Ralf, quer comentar essa notícia, Ralf?
Rapaz, eu fiquei impressionado que ele passou a testa no chão mesmo, viu? Literalmente passou a testa no chão pelo seu candidato. Eu só não sei, sabe, Ney, Manassés, que acabou de chegar, e Alberes aqui, se o cara acha que ele fazendo isso, o candidato dele vai ganhar votos, sabe? Porque é uma coisa tão ensandecida que acontece nessas passeatas, porque é lógico que são eventos de muitas cores, de muito som, de muitas luzes, e é normal que a pessoa fique mais empolvorosa. Mas para chegar numa situação como essa, não sei o que é que passa na cabeça desse pessoal de achar que o candidato dele vai ser melhor votado se ele fizer isso no meio da rua, colocando aí a sua vida em risco e aí também a integridade física, o motorista coloca a dele e a das outras pessoas que estão enganchadas ali na frente daquele Toyota.
Manassés, boa noite, Manassés.
Boa noite, Ney Lima. Olha, Ney Lima tá em Ralph ainda.
Tá em Ralph ainda.
Boa noite, Ney. Ralph, faltou você.
Rapaz.
Boa noite, Alberto Xavier. Prazer em reencontrar aqui. Boa noite a todos vocês que estão aí do outro lado, seja pela onda do rádio, seja pela live, que seja uma noite de muita informação.
Pastor Mauro, eu queria mandar um recado para Pastor Mauro. Olha, o Manassés é muito competente em tudo que faz. Agora, para marcar evento, principalmente gastronômico, não é a parte dele. Eu tinha certeza, Ney.
Como assim não é a parte dele?
Porque eu tinha certeza que o almoço lá na fazenda do Pastor Mauro era sábado próximo. E aí, inclusive, na sexta tarde, eu combinei com o Ney que no próximo sábado, né, de amanhã, 8, a gente vai lá almoçar na fazenda do Pastor Mauro. E sou chamado a atenção num áudio já, no sábado, 11 horas de amanhã, do Ney do Manassés. Eu estava na Paraíba, não pude ir no seu almoço, Pastor Mauro, mas soube que foi muito bom e não poderia ser diferente. Só a companhia do senhor e sua família.
Você sabe o que perdeu. Só quem perdeu foi você, viu?
Foi, eu sei.
Piru, galinha, capoeira.
Imagina. E sobrou pra vocês, né, Ney?
Foi, sobrou pra gente. Foi
até galinha se perdeu lá.
Luciano fez um vídeo, eu vou até pedir pra ele mandar aqui. Foi?
Foi, Luciano foi.
Só não foi você, Ralf.
Só não foi você. Mas vai ter as mangas. Papai já falou.
Já, vai ser em dezembro. Vai ser em dezembro.
Tem a safra de manga em dezembro.
Ah, beleza. Mas na manga não sai galinha também, não?
Sai um peru, quem sabe.
Não como nesse dia, mas sai.
Não como nesse dia, mas sai.
Eu vou pedir as que o Luciano está me devendo das apostas. Alberto, você conhece alguma coisa da eleição do Machado, não?
Um pouco, inclusive eu tive agora umas três semanas
Machado,
lá.
Machado, você não consegue ir. Passa e vai, Machado.
Eu estive lá com o senador Fernando Bezerra Coelho. Ele fez uma
bem que ele disse na imagem do Toyota, ele falou, é na frente da casa de fulano.
Eu fui lá na inauguração lá de um comitê dele, uma semana que antecedia a campanha eleitoral. Eu conheço tanto o candidato, né, como o seu irmão, é inclusive empresário, ele tem uma granja lá, Frango Dourado, e a eleição lá é bem interessante, viu, Ney? Muito acirrada. Esse candidato do MDB tem o apoio do Fernando Bezerra Coelho, do seu filho, Fernando Filho, porque a cidade de Machado faz ali divisa com Limoeiro, com a própria cidade de Orobó. Eu atuo muito naquela cidade, Bom Jardim, também, inclusive amanhã vou estar lá em Bom Jardim. É uma região bem interessante. Vamos ter lá uma eleição bem animada, viu? Bem animada e muito acirrada, não é? E nós observamos aí nessa carreata que foi realizada lá no último sábado, lá à noite. Lamentar o ocorrido, né?
Uhum. Muito animada, né? Dá para perceber que é muito animada.
O povo lá é muito animado. Isso não sei lá, né? A gente observa essas truculências por parte da militância em várias cidades, quando se tem carreata. O cara tem um encontro com a senhora de engenho, aí se excede na animação, não é? Como o Ralf disse, não leva um voto para o seu candidato. Se não tiver cuidado, pode vir aí, ter aí um acidente com uma vítima fatal, né? Isso já aconteceu em muitos municípios. Muitos municípios, Taquaritinga do Norte mesmo, tem um histórico de carreatas, pessoas que perderam a vida, perderam perna, perderam braço, porque às vezes se excede na animação e também na senhora de engenho.
Taquaritinga começou quente a eleição, né? Inclusive nas páginas policiais, uhum. foi notícia aí, um grande burburinho que aconteceu lá no município de Pão de Açúcar. Uhum. Taquaritinga realmente tem esse histórico de uma eleição, Ney, que se vai para as vias de fato muito mais do que acontece em Santa Cruz aqui, por exemplo.
Inclusive a campanha está muito tranquila, né? O povo está muito educado, vem aprendendo, né, com os históricos.
Muito bem, vamos falar dos debates que vão acontecer essa semana. A partir da próxima quarta-feira, o Santa Cruz Online inicia uma série de debates entre os postulantes a prefeito das cidades de nossa região. Confira na reportagem de Igor Araújo, que traz detalhes sobre toda a preparação que está sendo feita e as confirmações.
As eleições municipais estão chegando e o Santa Cruz Online realizará uma série de debates com candidatos a prefeito de 4 cidades aqui do Agreste Pernambucano. É o chegado momento da população escolher quais são as pessoas que irão representar tanto no Legislativo como no Executivo aí pelos próximos 4 anos. E o Santa Cruz Online dá sua contribuição à democracia e ajuda essas pessoas a fazerem uma boa escolha. A série de entrevistas, de debates, melhor dizendo, inicia já nesta quarta-feira e os primeiros candidatos que participarão serão os candidatos a prefeito de Taquaritinga do Norte. São eles: Ivanildo Lero, do PSB, Jânio Arruda, do PSD e Fábio Di Jário, do MDB, vão se encontrar aí para debater o futuro de Taquaritinga do Norte. Lembrando que esse debate, ele acontece sempre, ou os debates acontecerão sempre às quartas-feiras, às 20h30, ou seja, às 8h30 da noite. Na próxima quarta-feira, exatamente no dia 28 de outubro, serão os candidatos de Brejo da Madre de Deus. Todos eles participarão do debate. Já no dia 4 de novembro, o debate ocorre entre os candidatos a prefeito aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Repetindo, os candidatos aqui de Santa Cruz participarão do debate no dia 4 de novembro. A rodada de debates encerra no dia 11 de novembro com os candidatos a prefeito lá de Toritama. A apresentação de todos os debates será com o comunicador Ney Lima e vale ressaltar também que a comissão julgadora, que fica ali a postos durante o debate para resolver ou solucionar algum problema, algum questionamento que surja durante o debate, ela foi indicada pela Comissão Eleitoral da OAB. Os debates serão transmitidos pelas rádios Vale FM, Toritama FM e também através da rádio Farol FM, claro, além dos 13 portais parceiros que integram aí o grupo do Santa Cruz Online, esse boom de audiência. Repetindo, os debates do Santa Cruz Online iniciam nesta próxima quarta-feira, 21, iniciando aí com os candidatos a prefeito de Taquaritinga do Norte. Voltamos ao estúdio.
Muito bem, obrigado Igor Araújo pelas informações, né, tratando aí da série de debates que vão acontecer. Vou chamar mais um intervalo, só 30 segundos, e a gente volta aqui nos estúdios.
Todos os dias temos que lidar com imprevistos. Alguns nem sempre são bons. Por isso, conte com a Autoplanos para te ajudar nesses momentos. Um clube de benefícios completo com a melhor oferta de serviços. Assistência 24 horas, cobertura de acidentes de terceiros, cobertura para roubos, furtos e muito mais. Faça parte e não fique na mão. Autoplanos, em Santa Cruz do Capibaribe, na Avenida Bela Vista. Acompanhe nossas redes sociais e saiba mais sobre todos os nossos benefícios. Arroba Autoplanos.
Muito bem, de volta então, Manassés Simões. O que é que o debate, que os debates, na verdade, vão contribuir no processo eleitoral de 2020?
Não, certamente contribui, Ney Lima, para que o eleitor saiba melhor das propostas de cada candidato. Porque, na verdade, o eleitor ele tem um olhar no momento da eleição, mas, na verdade, a expectativa do eleitor é para os próximos 4 anos. Então, o que o eleitor espera é justamente que o seu candidato, ou, se ele é indeciso, os candidatos que estão postulando apontem um caminho viável para o futuro, né? Quando é justamente o pleito se dá, as administrações de Santa Cruz, as atuais e de qualquer outra cidade do Brasil, encerra 31 de dezembro. 1º de janeiro é uma outra administração, então é necessário que o eleitor conheça realmente aquilo que é viável do seu candidato e certamente no embate também novas ideias surgem. Felizmente ou infelizmente, pontos fracos também, às vezes, das propostas são esclarecidos e cabe ao eleitor, justamente no momento de um debate. E é por isso que o Ney Lima, juntamente com Santa Cruz Online, a Avante em si, toda a sua estrutura está de parabéns, porque se coloca sempre, você tem esse histórico de como alguém que está dentro da imprensa há tanto tempo, levar ao eleitor, da melhor forma possível, os candidatos para que eles sejam conhecidos, para que não se fique apenas nos eventos que fazem parte do processo democrático, mas que muitas vezes não trazem ao eleitor. E às vezes o eleitor não tem, digamos assim, empatia, né? Com o guia eleitoral, às vezes está trabalhando, às vezes não tem mais rádio em casa. Então, certamente o debate vai trazer uma grande perspectiva para o eleitor, aquele que já está decidido, certamente ele cristaliza ainda mais, dependendo da forma como o seu candidato expõe suas ideias, o seu voto nas eleições de 15 de novembro, e aquele que está indeciso, certamente o debate traz uma grande contribuição para que ele se coloque no lado de um dos candidatos que estão postulando a administrar o município de Santa Cruz pelos próximos 4 anos.
Registrar aqui a presença do doutor Antônio Martins, né, que está conosco, que faz parte da comissão da OAB de Santa Cruz. Será a comissão julgadora deste debate.
Já está fiscalizando a gente aqui.
Já está fiscalizando a gente, está se familiarizando aqui com o ambiente. Alberto.
É conterrâneo nosso lá de Taquaritinga do Norte, é do Cariri de Taquaritinga, lá da nossa região de Pedra Preta. Eu acredito que o debate nele é muito salutar para a democracia, é uma oportunidade.
Inclusive a Rádio Filadélfia esteve também realizando
debate. Realizou 3 já, viu, nesse 2 na pré-campanha e agora já na campanha, na última quinta-feira. E foi um debate muito quente, viu? Que ficou polarizado entre o ex-prefeito Jânio Arruda e o atual prefeito Lero, como já era de se esperar, não é? A terceira via em Taquaritinga do Norte começou muito grande e esperava-se, com o início da campanha propriamente dito, tivesse aí uma adesão maior.
Isso não, no debate lá não, porque o candidato Fábio de Jairo era franco atirador, não tinha o que defender, só tinha o que atirar. Tanto o Jânio quanto o Lero têm o que se defender. Um foi prefeito 4 ou 5 vezes.
Jânio foi prefeito 3 vezes. Lero foi vice-prefeito durante 2 vezes e prefeito
mais. O atirador era o Fábio de Jairo, mas no debate lá na Filadélfia FM não saiu tão bem, não.
Eu esperei também mais de Fábio de Jari. Eu não sei o que foi que aconteceu. Em determinados momentos, nós vimos que ele bateu mais esteira para o próprio Jânio do que mesmo mostrar aí as suas propostas e ter atacado mais o próprio prefeito Lera. Ele disse que usou o espaço mais para mostrar as suas propostas. Eu acredito, né, que esse debate que vai ocorrer aqui na próxima quarta-feira vai continuar dando aí o norte da campanha e da política em Taquaritinga do Norte. O ex-prefeito Jânio Arruda vem crescendo muito, não é? Ao longo dos últimos meses com o seu projeto político. A figura de Batata contribuiu muito com o projeto do mesmo. E nós temos aí o prefeito Lero, que vem tentando a sua reeleição. Não pode menosprezar também o seu grupo político, o grupo Calabado Taquaritinga do Norte, do município, é muito forte. E Lero, aparentemente, faz uma gestão, não é, regular. Não é? Nós andamos em muitos municípios e observamos que não é uma das piores. Poderia ter feito mais em virtude dos recursos que foram canalizados para o município. Mas a realidade é que a maioria desses municípios de pequeno porte, os prefeitos, eles têm gerido, têm administrado só folha de pagamento e pouco têm conseguido avançar na gestão, porque a maioria dos recursos, repito, é aplicado com pessoal.
Ah, por isso que a eleição em Taquaritinga é tão dura, viu, Ney?
O Ralf. Foi.
É, porque o que tem de funcionário da prefeitura é brinquedo, não. É obrigado, né? Tem que ir, assim, eleição, tem que botar a cara, tem que botar adesivo, tem que mudar a foto lá do perfil, do Facebook, do Instagram.
Acho que a eleição, porque senão, é dura em Taquaritinga justamente pelo sentido de que se Lero é gestor, o Jânio também já foi gerente daquele município por pelo menos 3 oportunidades, de 3 mandatos, né? Então, o embate é muito forte, porque é uma troca de acusações simultânea, né?
A logo do Santa Cruz Online está aparecendo nas orelhas do Mickey, ali na cabeça de Albergo.
Verdade. Ele gosta muito de ir na Disneyland.
Bota,
né,
a imagem aqui do Albergo pra gente ver. Ele gosta lindo.
Muito. O Ney é detalhista, tá vendo?
Tá vendo? Como ele gosta muito. Eu agora vou falar igual o Ariano Suassuna disse, que a mulher, conta na história lá, essa mulher já era tão íntima que chamava a Disney. Ele gosta muito de ir na Disney.
Tava me desconcentrando aqui. Ele falando, eu perdi na concentração.
Percebi que você tava olhando ali. Eu digo, o que que tá acontecendo?
Ele tá vendo ali. Ney, o importante do debate é o seguinte. O debate é um momento também, concordo com o que Manassés e Alberto disseram, no tocante ao debate, mas o debate é um momento de se explorar as possíveis fragilidades dos adversários.
Para desconstruir, né, a imagem dele.
A imagem, exatamente. Então,
de quem está na frente.
Esse é um momento de um jogo de xadrez muito interessante. Mas, Alberes e Manassés, o debate também é um momento que é usado muito a estratégia política nas ruas pós-debate. Vou citar um exemplo aqui. Em 2008... Edson Vieira simplesmente venceu o Toninho do Pará em todos os momentos do debate. No debate feito na Fadire. Em todos os momentos, Edson Vieira foi melhor do que o candidato na época, Toninho do Pará. Só que a estratégia de mídia do Toninho do Pará foi sair dizendo que ganhou o debate e ganhou e ganhou, e com o Rubem Júnior e o Vitor Paiva gritando em cima de um carro de som que ganhou, ganhou.
E a administração de Zé Augusto, que modesta parte também era bem avaliada, que ajudou também o Toninho do Pará, não é?
Não, mas eu digo no tocante ao debate mesmo, né? Que Edson foi muito melhor do que Toninho do Pará, e aí saiu o Rubem Júnior e o Vitor Paiva gritando que ganhou, 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 e acabou que parece que a história contou que Toninho ganhou um debate que ele perdeu, Ney. Então, a estratégia de mídia, a estratégia de usar os melhores momentos do debate é uma coisa que vai contar muito, porque principalmente em tempos de redes sociais, os recortes, né, e as falas retiradas
dos
contextos,
né,
de candidato, vai contar muito e vai render muito aí nesses próximos dias, tanto nos debates de Taquaritinga como de Santa Cruz.
E quem está na liderança tem que ter cuidado, porque o debate é uma faca de dois gumes. Você observa que a prefeita de Caruaru, Raquel Lira, tem rejeitado até participar de entrevistas, não é? De entrevistas, ela está bem posicionada e está ali no cuidado de não cometer um deslize durante essa campanha, para que não venha aí, não é, sair na desvantagem. Lá em Taquaritinga do Norte, em 2016, foi tentado realizar um debate lá. E na época, Lero estava numericamente à frente de Jânio, mas dentro da margem de erro. E Lero não participou, não deu sinal que participaria do debate, porque poderia cometer algum deslize. Como o jogo estava em aberto, ele numericamente é à frente, dentro da margem de erro, poderia aí falar alguma coisa que não viesse ser a mais apropriada para o momento e evitou o debate, né? Agora nós temos aí esses encontros, tivemos aí esses três encontros lá em Pão de Açúcar, Ney vai realizar um outro que será o quarto nesse ano de 2020 e vamos ver como é que cada um vai se comportar aqui na próxima quarta-feira. Eu sei que a expectativa está grande nos grupos de WhatsApp em Taquaritinga do Norte. Só é o que se comenta porque é fora que vai ser realizado o debate, fora do município. E resta saber como é que cada um vai se comportar diante do cenário, diante do momento da próxima quarta-feira.
O debate é uma coisa tão importante, Ney, para encerrar numa eleição, que todo mundo que conta a história da eleição presidencial de 1989 conta que o debate entre Lula e Collor foi peça fundamental para a vitória do Collor. No livro que o José Bonifácio, o Boninho, escreve, ele diz que o dono da Rede Globo, o Roberto Marinho, pediu para ele, pessoalmente, editar aquele debate. E, por óbvio, ele editou as melhores partes do Fernando Collor e as piores partes do Lula, e aí interferiu diretamente
no
resultado daquela eleição de 89.
Nos municípios também, né, Ralf? A gente hoje conta a história das eleições levando em consideração os debates. Você falou agora do Ditoinho do Pará, né?
Exato.
O debate de Edson Vieira e Fernando Aragão há 4 anos atrás, tudo isso são páginas, né? Que você fala da eleição, você não tem como não se referir ao que aconteceu no debate.
É, inclusive, aqui em Santa Cruz, o grupo de Alan Carneiro, eles estão apostando todas as fichas para que ele reaja durante esse período de campanha, porque o que observamos é que ele está um pouquinho estagnado, em relação aos debates, não é? Ele está trabalhando, aí tem um número de eleitores grande, indecisos, um número de indecisos, e eles estão trabalhando, né, Lima, na possibilidade do Alan dar uma melhorada na questão da aceitação do projeto dele aqui em Santa Cruz do Capibaribe, nesse número de indecisos, inclusive no debate. Resta saber se o Dida Dinã vai participar dos debates que vão ser realizados aqui em Santa Cruz do Capibaribe, de todos, né? Pelo menos aqui no da Avante, ele já confirmou a presença, né? Inclusive pessoas mais próximas têm orientado a ele a participar desse e acabar com esse negócio de debate e andar, gastar sola de sapato, porque aparentemente ele está aí confortável e acha que se ele for para o debate e ele reagir como reagiu na entrevista que você fez com ele, aí pode ser muito ruim, né, para ele.
A questão atônica do debate é tão importante que ela foi o mote do discurso do Dida não ontem à noite no evento que ele fez, né? Ele afirmou que viria para o debate da Avante, e porque tinha proposta e tinha trabalho para se mostrar. Então, para você ter ideia da importância que se tem um momento como esse e da responsabilidade que recai sobre essa empresa, você fazer um evento como esse, que ele é mote não só de especulações, vai, não vai, quem não vai, como é mote de discurso, como é mote positivo para quem vai e negativo para quem não vai. Então é uma coisa muito melindrosa e recai realmente sobre todos os profissionais dessa empresa. É uma grande carga de responsabilidade de fazer, e aí é uma marca que o Ney Lima tem, e eu preciso fazer testemunho aqui, da sua responsabilidade, da sua imparcialidade, de conduzir esse momento e deixar que você, eleitor, tire qual é a conclusão que você quer tirar e depositar lá no dia 15 de novembro nas urnas em Santa Cruz, Taquaritinga, Toritama e Brejo.
E para registro, né? Para registro que os três candidatos em Santa Cruz confirmaram a participação, certo? O Dida Dinã, o Alan e o Fábio. E em Taquaritinga, Fábio de Jairo, o prefeito atual Lero,
Jânio Arruda,
os três também confirmaram a participação. Então esses dois debates serão completos. Os outros dois, Toritama e Brejo da Madre de Deus, cada um com 5 candidatos, nós estamos ainda no período de articulação e definição dos prazos para os candidatos também confirmarem as participações. Pois não, Manassés?
Do ponto de vista do debate, eu ouvi uma frase hoje que se aplica muito bem à questão do debate. O professor Sérgio, a quem eu mando um abraço, ele disse assim, que a gente conversando, ele disse, olha, satisfação é igual a o resultado da qualidade mais expectativa. E é justamente isso que entra na questão do debate. Ou seja, o eleitor que está do outro lado, seja da onda do rádio, seja da live, ele tem uma expectativa quanto ao candidato. A questão é se a qualidade que o candidato vai expor no debate vai suprir a expectativa que se tem. A grande questão é quando há uma grande expectativa em determinado candidato.
Verdade.
E aí ele não satisfaz ou ele não alcança aquela qualidade que a expectativa estava sendo gerada, o que acontece, há uma insatisfação por parte do eleitor, seja ele do eleitor do próprio candidato ou seja do eleitor indeciso.
E então, aí tem outra coisa.
O grande dilema é esse, sabe, para alguns candidatos. É porque há uma grande expectativa em todos os municípios e determinados candidatos. Vai ser, o cara vai vencer o debate e, de repente, ele não chega nesse nível de expectativa, a qualidade dele não é tão boa e
a
o eleitor fica insatisfeito.
A produção dele no ar não é aquela que tem a expectativa do eleitor que fica em casa.
Tem outra coisa que precisa se colocar também aí, e aí eu vou citar exemplo, como exemplo um outro debate que foi marcado a nível nacional, que é o debate de Dilma e de Aécio Neves. Aécio deu um verdadeiro show no debate, inclusive o final do debate, quando ele encerra com as palavras do apóstolo Paulo, foi um fechamento que poucas vezes eu vi um político fazer tão bem num debate. Só que acontece, Manassés e Alberes, que o Aécio, por dados momentos, perdeu a mão. E a Dilma pareceu, em certos momentos, ter sido humilhada por ele. E aí, a expectativa que poderia ser uma visão favorável para o Aécio no debate acabou sendo uma visão negativa, porque simplesmente ele não teve esse cuidado com a medida, né? A medida de se mostrar que era superior. E aí pareceu, em vários momentos do debate, arrogante e prepotente. Isso contra uma mulher no ar, visto por todo o país, ficou realmente uma visão muito pejorativa do candidato Aécio Neves, que mesmo se saindo melhor, e aí acontece que estou indo parar, se sair muito melhor do que estou indo parar em 2008 em Santa Cruz, não vence o debate. Aécio se sai...
Não vence a eleição.
Não vence a eleição. Aécio se sai muito melhor do que a Dilma em todos os debates, não vence a eleição. O debate é um ingrediente importante. Agora...
Muitas vezes também não define também o resultado da eleição.
Exatamente. O problema...
Quem se sai melhor no debate não quer dizer que é o cara que vai vencer a eleição.
Exatamente. O problema é que o contexto atual em algumas dessas cidades que a gente vai fazer o debate é um contexto muito parelho, Ney. Em algumas das cidades são muito parelhos os candidatos. E aí sim, uma ou outra colocação realmente pode fazer uma diferença, já que em dadas cidades dessas a gente espera que a diferença seja pequena.
7 horas e 34 minutos, intervalo rápido e a gente volta.
Olha, a Satex Têxtil está com uma grande variedade de malhas para você, confeccionista, que busca sempre o que é tendência no mundo têxtil. Na Satex Têxtil você encontra malha 100% algodão, que garante mais conforto para a sua peça, além de malhas trabalhadas com poliéster, que proporcionam mais resistência. Malhas trabalhadas com design diferenciado e malha de algodão com uma ampla variedade de cores. Corra para a Satex Têxtil e confira novidades. Em Santa Cruz do Capibaribe, Avenida Tito Sinésio Aragão, número 40, Centro, ao lado da Câmara de Vereadores.
Muito bem, de volta então. O Elivaldo já volta para lá. A gente vai tratar agora em relação às movimentações que aconteceram esse final de semana em Santa Cruz do Capibaribe. As movimentações públicas. Só registrando aqui que nós vamos trazer essas movimentações, considerando que os discursos, né, estão acontecendo, estão voltando a acontecer rapidamente nesses eventos, tá certo? E nós vamos trazer aqui trecho dos três candidatos em Santa Cruz, o Alan, o Dido e o Fábio Aragão. Alan Carneiro recebeu esse final de semana a presença do prefeito de Colatina, Sérgio Meneghelli. Durante uma live, Alan falou sobre adesões que estariam sendo mais... e o que estaria sendo mais debatido na eleição municipal, na eleição deste ano. Confira um trecho do vídeo com o pronunciamento do candidato Alan Carneiro.
E ao longo de mais de um ano, a gente vinha numa pré-campanha, a gente vinha somando, a gente vinha passando algumas ideias, agregando pessoas que, diga-se de passagem, algumas delas nunca tinham se envolvido tão diretamente na participação política, mas viram nessa possibilidade de mudança o fato de a gente poder libertar Santa Cruz do Capibaribe. Então, por onde a gente anda, ontem, por exemplo, a gente teve no Arco Verde, e seja no Arco Verde, seja no Jaçanã, que também a gente teve essa semana, no Bela Vista, seja em todos os bairros dessa cidade, nos distritos do Pará e Poço Fundo, há esse sentimento de mudança. As pessoas querem realmente ser melhor representado. E aí esse projeto vem, eu diria que na hora certa, no momento correto, para que de fato a gente possa promover com Alan e Vera essa mudança. Nós somos mais dois soldados diante de todos esses soldados que começam a abraçar esse projeto. E são pessoas que estão realmente empenhadas na mudança que nossa cidade precisa, Sérgio. Infelizmente, hoje, aqui em Santa Cruz, a gente não tem um atendimento médico digno. Falta até dipirona no posto de saúde, para você ter uma ideia, Serginho. E essas situações e outras situações nos envergonham e, ao mesmo tempo, nos dá força de a gente lutar para, de fato, mudar. A gente vem muito feliz com todo esse resultado. Cada vez mais, aí, mais pessoas chegando para aderir a esse projeto, acreditando. A gente está incomodando muito, inclusive, essas alas tradicionais, que perceberam que tem que mudar a forma de fazer política. Pela primeira vez na história de Santa Cruz, está sendo debatido um plano de governo. Até então, o que se debatia era festa. Quem tem mais gente na festa, quem fez a festa mais alta, quem colocou o maior som, esse era o debate. E esse ano, mediante esse projeto que foi apresentado aqui, a gente está debatendo ideias, a gente está colocando propostas, mostrando os problemas de Santa Cruz e as soluções. Então, assim, é um projeto de mudança.
Já nas movimentações do candidato Dida Dinan, ele confirmou a participação do debate aqui, né, do Santa Cruz Online na eleição deste ano e sinalizou em relação ao crescimento, né, fez referência sobre o crescimento da sua campanha, segundo ele. Vamos acompanhar.
Quando o povo quer, não tem quem tome. A nossa campanha cresce a cada dia, porque as pessoas confiam em mim. Os nossos aniversários ficam falando que eu não violo bonito, que eu não tenho lindas palavras, mas eu quero dizer a todos, eu sou verdadeiro, eu sou fiel, eu sou correto.
Já o candidato a prefeito Fábio Aragão, no discurso nesse final de semana, né, ele esteve ali discursando para os seus eleitores em um reboque, ele falou sobre o sentimento de mudança e também citou a importância dos debates para que o município possa ser discutido. Nós temos o áudio desse discurso e a imagem que nós solicitamos à assessoria do candidato do momento da sua participação, aparição ali junto aos eleitores. Vamos trazer.
Que festa linda vocês proporcionaram! Que alegria está no nosso coração, meu Elielinho! Nós vimos comentando, que alegria, que festa bonita, que festa da esperança, que festa do povo. A esperança brota no olhar de cada pessoa, nas janelas, nas portas, nas passeatas. É o povo dizendo que querem a mudança de verdade em Santa Cruz do Capibaribe. E eu quero dizer, meu povo, essa semana nós teremos entrevistas importantes. Nós vamos ter debate e eu vou pro debate. Porque nós temos que debater Santa Cruz, nós temos que debater políticas públicas que beneficiem a população, nós temos que proporcionar mais saúde. vista e trabalhar desde o primeiro dia para benefício do povo de Santa Cruz do Capibaribe. E eu quero dizer, minha gente, que vocês têm esperança, porque aqui tem dois jovens, mas tem dois jovens de responsabilidade que não vão permitir que a corrupção entre mais em Santa Cruz do Capibaribe, que não vão permitir os desmandos, os desvios e a má gestão. A partir de janeiro, Santa Cruz tem um novo rumo com Fábio e Elinho. E eu quero dizer a vocês o que eu sempre digo: quando o justo governa, quando o justo governa, quando o justo governa, o povo se alegra. Fiquem com Deus e vamos à vitória.
Tá aí, um trecho do discurso do Fábio Aragão este final de semana. Cada um desses vídeos teve 1 minuto e 58 segundos, mesmo tempo igual para todos. E nas semanas seguintes nós vamos alternar a ordem das veiculações à medida que a gente conseguir obter o material com os discursos dos candidatos durante essa eleição. Ralf Lagos.
Olha, Ney, é realmente a eleição atípica em Santa Cruz, mas, como eu já disse aqui semana passada, queimou totalmente minha língua, me tirou totalmente de tempo, quando eu dizia que seria uma eleição fria, que precisaria se trabalhar muito para levar o eleitor à urna. Isso não é o que se mostra. O eleitor foi para a rua. Eu não sei se o fato das pessoas terem ficado em casa, em isolamento social por um bom período, fez com que a população almejasse e as ruas. O fato é que as campanhas ganharam as ruas e o debate se acalora à medida que faltam, acho que 27 dias hoje, para o pleito eleitoral, né? Então, é realmente um momento da curva para a chegada na reta final da eleição desse estranho 2020, Alberto.
A realidade que nós observamos de Santa Cruz do Capibaribe nesse momento é que continua a polarização, né? Nesse momento de pré-campanha, esperava-se que o Alan Carneiro, que apresenta uma proposta diferente, não é? E é um fato novo nessa campanha de 2020, porque eu não conheço, Ralf, uma campanha que tenha tido uma terceira via tão robusta como está tendo agora em 2020, mas há poucos mais de 20 dias do dia da eleição, nós observamos, pelo menos nas ruas de Santa Cruz do Capibaribe, no volume de campanha, nas caminhadas, nos eventos que são realizados a cada final de semana, a polarização entre o grupo denominado Boca Preta e o grupo denominado Taboquinha. O Alan, para ver aí se cria um fato novo dentro do seu projeto político, trouxe o Serginho Meneghel. Vamos ver de que forma isso vai repercutir nos próximos dias, né? Porque nesse final de semana, pelo menos o que eu observei, eu tive no último domingo na Central de Feiras, né? E a repercussão não foi a que eu acredito que eles esperavam. O Fábio Aragão está muito otimista, está muito animado, o olho dele está crescendo muito. É em virtude desse volume de campanha, das adesões, não é, do povo que está indo às ruas, nas suas caminhadas. O grupo Maia e Moraes, quando teve unido em Santa Cruz do Capibaribe desde 2000, nunca perdeu uma eleição. Esperava-se que Zé Augusto cruzasse os braços e dedicasse o seu tempo dos seus filhos. Hoje eu liguei para Zé para saber como era que ele estava vendo toda essa questão. Ele disse que está dentro da campanha de Fábio, que sabe que é uma eleição dura, que é uma eleição difícil, mas ele disse que está muito confiante. E nós observamos aí o Dida Dinam muito tranquilo, inclusive nas suas palavras aí, que discursou e foi mostrado há poucos instantes, também muito confiante, não é? Ele disse: vocês andam nas ruas, vocês sabem, vocês têm os números. Ou seja, ele também tem os números e acredito que os números mostram que ele está aí, acredito eu, e também observamos isso aí com o seu projeto político bem encaminhado, não é? O prefeito Edson Vieira tem dado a prioridade também nesse projeto de reeleição. Nós sabemos que nesse projeto de pré-campanha, nesse processo de pré-campanha, o Dida Dinam não era o nome de Edson Vieira. Ele parece também que não deixava transparecer isso, não é? Quem observava pelo bastidor via que ele tinha ali um caimento pelo Joselito. O Joselito está aí muito afinado com o Dida Dinam. Eu acredito que o debate que vai ocorrer aqui no Santa Cruz Online, e também essas pesquisas que foram registradas, que vai mostrar aí os números da realidade, vai dar uma esquentada nos bastidores e nas campanhas políticas neste próximo final de semana.
Só um dado histórico, né, antes de ouvir o Manassés, é que Alberes falou da terceira via robusta aqui em Santa Cruz do Caparibe, com Alan e Vera, e a outra terceira via teria sido a maior da história até então, foi com Pedro Filho e Marluce Aragão, em 1982. Essa terceira via...
Eu não era nascido nessa época, não.
Nem eu, mas a história está para ser contada assim.
Que disseram, né, Raul?
É que me disseram. Essa terceira via, Ney, foi apontada como a principal causa da derrota do então candidato Severino Monteiro, porque ela era oriunda do grupo de Severino Monteiro, e aí...
Tirava mais voto de Severino Monteiro,
e aí a diferença de votos entre Severino e o padre foi justamente a votação que a terceira via teve ainda maior.
O fato, Ralf, é que quando você diz assim, que eita, queimei minha língua com respeito ao tamanho dessa campanha política de Santa Cruz, eu diria assim, que é justamente ao estilo de vida de uma cidade. Veja só, você tem, por exemplo, algumas cidades no sertão de Pernambuco, eu não lembro delas, mas ficam no sertão, que você tem muitos poetas. É como se a cidade, o espírito da cidade, produzisse poetas sempre e a cultura sempre relembrasse isso. No caso de Santa Cruz do Capibaribe, há uma cultura de eleições onde a participação popular é muito grande. E mesmo quem chega de outras cidades, acaba que sendo que contagiado por isso. Eu não acredito, na verdade, Ralf, digamos,
mas, só me permita, viu, Manassés?
Diga.
O único motivo que me fazia crer que ela não seria tão eufórica era a pandemia, não era outro não, viu?
A grande imprensa mostrava isso, que a eleição era diferente.
É, só isso.
Como é que vai se fazer com isso? Como é que vai se fazer uma campanha sem ter o abraço, sem ter a visita? Mas... E quando começou a campanha, a realidade foi totalmente diferente. Agora é porque a Justiça Eleitoral também permitiu aqui. Eu tenho andado em vários municípios, eu estava em Bom Jardim sexta-feira, um candidato lá estava fazendo uma live, Ney. E o pessoal lá em determinados bairros do município colocou um telão e estava assistindo, tomando uma, escutando o candidato. Tinha mais de 100 pessoas, a polícia foi lá, mandou desligar o telão e todo mundo para casa, senão ia levar para a delegacia. Ou seja, tem municípios que está tendo as aglomerações, que está tendo a campanha normalmente, com os paredão de som, a exemplo de Santa Cruz do Caparibe. Tem outros municípios que a Justiça Eleitoral está muito rígida, a Polícia Militar, e não tem ocorrido essas aglomerações como tem ocorrido todos os finais de semana aqui em Santa Cruz do Caparibe.
Mas a grande questão, Alberes, é o seguinte, é porque a gente conversou, inclusive, com um promotor aqui, eu acho que semana passada ou a semana atrasada, e justamente foi o que eu estava perguntando para ele. É uma decisão judicial... Às vezes, uma lei, ela não produz a eficácia que é esperada numa cidade, numa região, num país. A questão é que, por exemplo, vamos dizer que Santa Cruz do Capibaribe fosse permitidas as carreatas. Ainda que não fosse permitidas, as pessoas fariam normalmente, porque é impossível. Um estilo de política, de campanha eleitoral, como se tem em Santa Cruz, você dizer assim, vou conter a população, quando se você colocar uma carreata, 5 motos... Olha, vou dar um exemplo para você. Hoje é aniversário de meu pai. Ele estava em tratamento, em João Pessoa, estava há quase 60 dias fora, voltou para cá hoje. E ontem a gente disse, olha, vamos fazer uma aniversariata para ele, vamos. A gente pegou, saiu da frente da igreja com, sei lá, umas 40, 50 motos, uns 40, 50 carros, não sei. Olha, a quantidade de gente que se aglomerou nas esquinas, e foi um trecho muito curto para a gente chegar até a frente da casa dele e fazer essa homenagem, se você dissesse, não era uma campanha política, era apenas uma carreata espontânea que estava acontecendo para a gente homenagear o pastor da nossa igreja. Veja só. E as pessoas vão para as calçadas, vão para as esquinas, e daqui a pouco, numa esquina só, você tem uma aglomeração ali de 50 pessoas, de 40 pessoas, de 100 pessoas. Como é que você poderia, através de uma decisão judicial, de um decreto, seja lá do que for, conter as pessoas? Isso é impossível. Ainda mais, eu estou dizendo um exemplo pequeno, minúsculo, em termos de uma campanha política realizada em Santa Cruz do Capibaribe.
Manassés,
o fato é que aqui, Ralf, ninguém consegue segurar. E aí, quando se trouxe uma campanha, se imaginando que ela ia se dar virtualmente, eu também pensava isso, mas quando os blocos foram para a rua, e olha que, na verdade, quem chamou não foram nem os dois principais candidatos. Quando a coisa foi provocada que o povo foi para a rua, ninguém segurou mais. E tá aí
a própria população, não é, Manassés, estava trancada. dentro de casa desde março. Essa população, esse povo jovem,
nem
né?
Nem a soforró esse
não
ano,
né? Não tinha um divertimento, não tinha nada. Aí começou os relaxos no final de semana, no pancadão, cerveja de graça, as novinhas dançando na boquinha da garrafa. Olha, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 7 meses sem ter o relaxo. Aí todos os finais de semana tem relaxo para todos os gostos. Aí ninguém fica dentro de casa, né? Ninguém segura essa galera.
E ai de quem mora perto dos comitês.
É verdade. Isso
é um capítulo à parte.
À parte. Tem uma coisa interessante aqui, que é as três candidaturas, por exemplo, em Santa Cruz do Caparibe, apesar de, nos eventos, a gente perceber que as pessoas vão a pés, né? Na grande maioria, vai gente de carro e moto também, mas a grande maioria de pessoas andando, dançando, brincando, eles convocam nas redes sociais para uma carreata, né? Porque aí existe toda a questão da justiça eleitoral, do promotor eleitoral ter pedido para que não aglomerasse com mais de 100 pessoas. Então, é como se dissesse, é coisa para inglês ver, né? É como se dissesse assim, ó, eu chamei para carreata, o povo está indo andando, eu não posso fazer absolutamente
nada. Botar cada um dentro do seu carro,
exatamente.
Né?
Exatamente. Agora, tem uma coisa que me liga fortemente ao meu amigo Manassés, é que se hoje Pastor Mauro está aniversariando, seu Lenildo Borges Lagos também aniversaria hoje, dia 19 de outubro, o meu pai. Eu quero aqui mandar os parabéns para ele, que Deus possa continuar abençoando grandemente a vida dele. Ele é um motivo de muita felicidade para todos nós. Ele é motivo de felicidade por Deus ter estendido a vida dele, por ter vencido o câncer, por ser o homem que é. Então, vai aqui o meu orgulho, o meu
beijo. É um guerreiro, né?
É um grande guerreiro. O meu abraço para meu pai, Lenildo Borges.
Parabéns, seu Lenildo.
São os dois,
guerreiro,
então. Parabéns, dois.
Os dois hoje.
O papai tem duas datas. Na verdade, como era
meu
antigamente, ele nasceu no dia 16, por isso que a gente teve o almoço no dia 17, mas não resiste de estar no dia 19. Então também papai deve estar assistindo a gente aí. Um grande beijo abraço. Grande.
Parabéns,
pastor. E sábado também, que aniversariou, foi o prefeito Edson, né?
O prefeito Edson.
Aniversariou sábado. Eduardo da Fonte também, o aniversário dele foi sábado. E ontem, domingo, foi o aniversário de Ricardo Teobaldo. Três políticos que têm forte atuação
só
aqui em Santa Cruz.
Só gente importante esse ano.
Mas o mais importante deles todos é pastor Mauro e Lenildo, né? Ney, o meu pai também tem duas datas de aniversário, rapaz, porque no Êxodo urbano,
muito antigamente,
70, né? Para que ele pudesse, doutor, ir para São Paulo trabalhar, ele precisou modificar cometeu até um ilícito, né? Modificou o documento para dizer que tinha, em vez de 14, 16 anos para tentar a vida, para que meus avós não passassem tanta necessidade lá em Poço Fundo.
Para a gente fechar o programa, deixa eu trazer aqui dois videozinhos que nós fizemos. O Luciano, na verdade, fez lá com o celular, né? Enquanto estivemos lá no sítio com o pastor Mauro esse final de semana. Está aí a imagem,
grande,
é isso?
Pastor Mauro.
Aquele do lado ali sou eu, certo? E vamos trazer agora o vídeo, né?
Parabéns, que foi gravado. Pastor Mauro.
Do nosso...
Pastor Mauro não fica velho,
porque
não. Novo sempre.
Porque, papai, tá bem, rapaz. Tá.
Corrente do Senhor do Bonfim, tu tava com ela?
Não, corrente de prata.
Coisa de funkeiro. Coisa de funkeiro, meu irmão.
Vamos trazer agora os vídeos.
Eu sei que o Senhor não me abandonou. Dos meus 13 anos até 20 anos, na prática do pecado, na loucura do mundo, e misteriosamente a mão do Senhor me alcançou. Que eu tenho contado quando for no programa de Lima, contar um pouquinho de como foi a minha conversão com Jesus fez em minha vida, que é maravilhoso. E aí está aqui nessa batalha, nessa luta, minha esposa ao meu lado como um gigante, a minha filha, minha super motorista. E Manassés não pode, meu pastor, porque não pode, vivendo a luta dele também, procurando adquirir o pão de cada dia da sua vida. Mas estamos aqui com os irmãos da igreja, e esse momento para mim é super importante. E ainda mais, gravei aí um negócio, fiz um verso assim que Deus me deu na hora, e está garantido tudo, né? Vamos orar? Amém.
Pai querido, eu quero louvar o teu nome por este momento.
Amém.
Eu quero te glorificar porque tu és o dono da vida, Senhor.
Amém.
Os médicos podem dizer o que disserem, mas tudo depende de ti.
Amém, meu Deus.
Deus, eu quero te agradecer, Senhor, a minha recuperação, minha melhora.
Amém.
Quero te agradecer esse momento, 71 anos de existência na terra dos viventes, fazendo o teu trabalho desde meus 21 anos incompletos. Obrigado por este momento, obrigado por cada um que está aqui. Abençoa as vidas que estão aqui poderosamente, meu Pai. Abençoa este alimento para o nosso bem, aos que não têm o pão neste momento, supra os necessitados. Somos gratos por tudo, em nome de Jesus.
Amém.
Pode pegar os braços.
Tá aí, né, a oração do pastor Mauro, né, aos 71 anos de idade, aniversariante, né, estivemos com ele aí nesse momento muito bacana, esse final de semana. E para fechar, teve uma brincadeira que o Luciano fez lá, e saiu um versinho, vamos trazer.
Pessoal,
pastor Mauro.
Eu dei minha palavra, rapaz.
Eu disse.
Pastor Mauro cumpriu, tá aqui, programa independente hoje,
dia 17 de outubro,
cumprindo a promessa aqui, aniversário do pastor Mauro, comemorando.
Pastor, eu dou minha palavra comigo, ninguém se engana. Seja no início dos dias ou no fim de semana, quando foi em dezembro, vocês vão estar aqui nesse terreno comendo galinha e chupando manga.
Tá aí, um grande abraço, muito obrigado, pastor Mauro, pela consideração sempre.
Parabéns, pastor Mauro, pelo aniversário. Em dezembro eu estarei aí, pastor, em nome de Jesus.
Papai, eu lhe amo muito, um beijo bem grandão. Foi muito bom lhe reencontrar hoje. Nesse dia foi muito divertido, foi muito bom.
Registrando aqui também a presença do Dr. Edson. Está conosco aqui, também estará na comissão julgadora. Isso. Na cobertura do nosso debate eleições 2020. Finalizando o programa, Alberes das orelhinhas do Mickey, né?
Foi, então, você tirou mudou ali. Aqui, depois, senão você não ia conseguir fazer.
Muito obrigado pela presença.
Valeu, Ney. Agradeço a você pelo convite. Parabenizar o pastor Mauro. É um grande líder, respeitado por todos aqui de Santa Cruz do Capibaribe. É uma referência que prega o evangelho. É um homem que tem se dedicado a pregar o evangelho e tem feito um trabalho muito bonito. Parabenizá-lo a ele, não é? E desejar ele muitos anos de vida. Muito obrigado pelo convite. E parabéns aí pelo trabalho que você exerce aqui. E boa sorte aí nos debates, né? Que venha contribuir muito com esses municípios que vão aqui ser atendidos pela a Santa Cruz Online.
Doutor Ralf, até amanhã.
Até amanhã, Ney. Até amanhã a todos os ouvintes e todos que nos assistem nas nossas plataformas digitais.
Doutor Manassés, até amanhã também.
Até amanhã, se Deus quiser. Um abraço a todos.
A você que nos acompanha sempre, então, nosso boa noite. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Estaremos de volta amanhã, no mesmo horário, pelas mesmas emissoras de rádio e pelos mesmos portais.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento, Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa, com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, Comunicação Visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.